Bem-vindos ao BanzaCast, eu sou o Marlon e pode vir chegando que hoje tá baratinho.
Eu sou o Marcos e o ChatGPT não vai roubar o seu emprego.
Eu sou o Cristão e eu só não sou programador porque eu não tomo café.
Eu sou o Heitor e C-Alt menor menor, abre aspas. Aqui a gente deschava o Banza, bola uma ideia e fuma ela.
Fogo na bomba!
Fecha aspas, ponto vírgula.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast mais chapado e programado que você vai escutar essa semana, porque toda sexta-feira nós estamos aqui, meu parceiro, não tem erro não. No episódio de hoje a gente está recebendo um grande amigo do programa e ex-integrante aqui da nossa bancada queridíssima, uma pessoa que é da família literalmente. Seja muito bem-vindo, Marcos.
Salve, salve, tamo junto, irmão.
vai Cristão, solta. Eu sei que você quer falar.
Marquinhos que é o amigo do programa.
Amigo do programa! Agora tá liberado. E é o seguinte, hoje nós estamos aqui reunidos pra bater um papo muito interessante sobre programação.
Olha
essa
aí.
Essa profissão, esse desejo, anseio de muitos trabalhadores conhecer essa parada. E a galera tá esperando esse episódio há muito tempo, né, Marquinhos?
Nó, quem tá aí desde um tempo já tá sabendo como que tá sendo uma luta pra acontecer. A gente tentou fazer umas 3 vezes no final.
Duas vezes foram os robôs que nos impediram, tá? Eu quero deixar isso aí que nós estamos de olho, viu, robôs?
É verdade.
Mas a gente também apoia os robôs.
A própria programação lutando.
Antes eu queria dar um salve pras rádios, queria dar um salve especial pra Rádio Ramp, que nós estamos lá toda segunda-feira às 10 da manhã, e pra Rádio Rap Nacional, um outro salve especial, nós estamos lá todas as sextas às 4h20. Um salve pra vocês da rádio, um salve pra vocês que estão ouvindo a gente.
Boa, muito obrigado.
Aí eu vi.
Pô. Antes da gente começar esse papo sobre programação, eu queria que você falasse pra gente o porquê que a gente tá trocando de ideia sobre programação com você.
Aí, ó.
O que que te torna competente pra tá vir falando sobre programação aqui com a gente, pô? Tá boa, maluco?
Deixa eu mostrar minha carteirinha aqui então, né? Eu trabalho com programação há mais ou menos 5 anos já. Sou formado em sistemas de informações aqui na UNA de Belo Horizonte, com Áureas.
Olha aí.
Nossa! E eu atualmente trabalho como desenvolvedor front-end sênior na Hotmart. Atuando como liderança técnica da minha equipe. Estamos aí especializados em front-end. Mas trabalho.
Mano, é quando o cara fala o que ele faz, você nem entende. Você vai contar pros outros, você nem sabe falar. O menino é bom, ele programa.
Sabe o que você precisa fazer? Se você tomar esse café aqui, ó, Cristão não fala muito longe da realidade, não. Se você tomar o café, você começa a entender. Aí.
Ô Marquinho, o negócio é o seguinte, eu queria que esse episódio fosse uma parada que fosse acessível pro ouvinte que nunca teve nenhum contato com programação e que ele só escuta falar o que é programação. Mas eu também queria que, por exemplo, esses detalhes, por exemplo, eu não sei se é essa parada, o que é front-end, o que é back-end, o que é não sei o que, porque eu sei que existem diferentes profissionais na programação. Então você consegue fazer essa breve introdução que é exatamente programação pra pessoa que nunca teve esse contato?
Eu diria que isso é essencial, mano. Saber essas diferenças de programação pra você construir sua carreira é algo que, assim, primórdio, tem que vir já desde o começo você ter essa missão. Então vamos trazer lá o que é isso, essa tal de programação. Por favor, Heitor.
Eu ia falar isso, eu ia pensar, abrir perguntando, Marquinhos, o que é programação?
Perfeito, então vamos lá. Programação, imagina que você, aquela piada que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre programador. A mulher pede pra poder ir no supermercado comprar alguns ovos, e se tiver ovos, também compra leite. E a pessoa, ela compre 3 ovos, se tiver leite, compre 5. Aí a pessoa vai lá e compra 5 ovos.
Porque tinha leite, aí ela comprou 5 ovos.
Tá certo, inclusive.
A programação é isso. É você dar instruções. No caso, são instruções para um computador, né? É saber falar a linguagem do computador. É saber construir sistemas no nosso dispositivo tecnológico que nós temos aqui. E é importante falar, não é só o computador, é o celular, é a câmera, é o seu dispositivo, videogame que você tem. É qualquer coisa programável que você pode dar comando. Então, isso por si só já é uma gama de carreiras gigantesca. Tanto de produto diferente que a gente tem, pra poder oferecer suporte de programação.
Você falou uma parada muito interessante que me abriu uma chavinha na cabeça. Você falou, a gente tem que aprender a falar a língua do computador. Isso me pegou porque é o nome das... É linguagem que se fala, né? Linguagem de programação. E você falou que existem diversos dispositivos diferentes e vertentes. Então eu imagino que existem diversas linguagens, diversos idiomas que você tem que aprender, é isso?
Perfeito. Igual a gente tem no mundo em geral idiomas para diversos países, a gente também tem idiomas para diferentes dispositivos, diferentes funcionalidades que a gente tem. Então, alguns idiomas, as linguagens de programação, são melhores para fazer uma tarefa específica. Então, nós temos linguagens que são melhores para lidar com dados, temos linguagens que são melhores para lidar com o front-end, com o back-end, lidar com dispositivos móveis, enfim. A sua especialidade, muitas vezes, vai ditar quais são as linguagens que você normalmente vai dar uma preferência. E também vem gosto da pessoa, ela precisa de necessidade no trabalho.
Se eu programo o Excel para fazer uma formulazinha de soma, um si, me achando já incrível, eu também sou programador?
O Excel, ele seria uma programação. Você está dando, na minha visão, você está dando uma orientação para um dispositivo para realizar um cálculo para você. Quando a gente tenta pensar em programação num nível mais amplo, a gente está pensando um pouco mais em automação das coisas. Então, o código, ele tem normalmente um objetivo. Mesmo que seja um código que eu estou fazendo de versão, o que é que seja, o código é uma sequência de comandos que deseja chegar em algum objetivo. Então, eu quero fazer uma soma, igual você disse, isso é um objetivo. Então, isso é um código. Se você está dando uma orientação para que a operação seja realizada. Tem muitas discussões sobre o que é uma linguagem de programação aí, de que o pessoal fica brigando, mas no final das contas é completamente irrelevante, sabe?
Marquinho, tal qual línguas de linguagens de falar, assim, francês, espanhol, português, uma vez que você aprende uma linguagem de programação, fica mais fácil aprender outras que são parecidas, assim, quem aprende português é mais fácil aprender espanhol e tal. Em linguagem de programação tem isso?
Na linguagem de programação tem isso. Muitas linguagens utilizam de estruturas similares para poder organizar o processo de programação. O Christian mesmo falou ali o C, por exemplo. Se você aprende o C em uma linguagem, muito provavelmente aquele bloco de conhecimento, né, pode ser levado para várias outras, se não todas as linguagens que você usar, né? Mas uma estrutura tão essencial como o C, né?
Acontece. Pode crer.
Então, sim, muitas coisas você aprende em uma linguagem e assim, é a mesma coisa do dia a dia nosso, do mundo real, tipo assim, né? Eu tô aprendendo português, aí eu aprendo inglês. Quando eu for aprender espanhol, eu já tenho uma facilidade muito maior de aprender aquela língua, porque eu já entendi como aprender e eu já aprendi algumas estruturas que vão ser similares entre elas, que eu vou fazer associações para me facilitar o processo de aprendizado. Então, caraca, sim. E aí a gente...
E tem um tradutor do Google que tu mete numa língua e sai na outra?
Massa, velho, que se programa numa linguagem e ele traduz pra outra. Não, deve dar altos pau.
Isso chama Stack Overflow. Ah, velho. O Stack Overflow é uma ferramenta aqui que a gente utiliza como se fosse um chat para programadores, né? Um fórum para programadores, onde você pode postar dúvidas sobre o seu código, sobre algum comportamento, e as pessoas estão lá respondendo. É bem ativo, a
bola. Pode dar. Legal.
Aí você pode colocar numa linguagem e perguntar como é que escreve em outro. Alguém pode provavelmente
crer,
vai ajudar.
Pode crer. Para que exatamente um programador é contratado?
Muito
Qual é
obrigado.
O espaço que o trabalhador programador ocupa? Para que que ele, sacou? Para que que ele existe? O que que ele tá fazendo? Onde são? O que come, sacou?
Cista, a gente sabe que toma, que toma em café.
Eu só espero que tome banho também. Então, a programação, assim como diversas outras áreas, tem suas especialidades, né? Mas todas elas costumam ter um objetivo central. Eu tô resolvendo um problema, tenho um objetivo, eu sou contratado para resolver aquele objetivo. Então, seja eu fazendo um contrato privado para uma pessoa, onde eu construí um site para ele, ou eu trabalhando como outsourcing, então uma empresa me contrata para trabalhar no sistema de outra empresa, ou eu trabalhando diretamente na empresa específica, contratado, meu objetivo vai ser sempre o mesmo. Eu vou realizar alterações no meu código, fazer na base de código projeto, criar projetos novos, dar manutenções em projetos. Eu vou ter discussões junto com as equipes relacionadas para que a gente possa resolver um problema, para que a gente possa trazer uma solução, no geral, ganhar valor sobre alguém. E valor aí eu não digo dinheiro, valor monetário. É valor de trazer um resultado cicativo para alguém. Então, normalmente, a programação profissional, né, quando você é contratado para fazer coisa, você tem diversas áreas que você pode trabalhar, mas todas elas telas vão ter essa passão. Se eu ver um problema, eu vou receber um problema, eu vejo.
Posso dar um exemplo? Você lembra de quando a gente participou de uma hackathon de uma determinada empresa, ramo de planos de saúde? E aí, tinha um mano que ele era programador de robótica, alguma parada assim na nossa equipe lá. E ele falou assim, mano, eu programei um robozinho dispenser de remédio pra minha avó.
Pode crer. Vamos usar essa ideia
doido, mano. E apresentar essa parada. Então, esse é um exemplo de problema que ele solucionou com a programação. E com a programação, ele conseguiu criar um dispensário de remédios pra avó dele não esquecer de tomar medicação.
Mas a gente pode trazer muitos exemplos interessantes aqui. Vou fazer uma chuva agora de algumas... Eu posso fazer uma câmera, né? Eu configurar ela pra que ela me receba e enviar alertas, por exemplo, quando alguém passar na frente do sensor de movimento dela. Eu posso configurar uma luz pra poder fazer a troca constante de signals dela. Enfim, eu posso estar configurando uma janela pra estar fechando quando chega num certo horário específico. Eu posso estar criando um site, um e-commerce, pra poder vender diversos. Já teve uma loja do Banza. E aí ele também era programado. A gente na época, utilizou uma lojinha digital e fez diversas outras ações, gente. A programação em si, ela pode te dar possibilidades de criar coisas que baseiam só na sua criatividade, sabe? Você tem muitas ferramentas pra fazer automações, fazer diversos processos que vão trazer valor pra sua. Então, você perguntou pra mim mais cedo o que é um change. Vamos puxar um pouquinho baseado nessas possibilidades. Baseado. A de programação...
Baseado.
eu tô com baseado aqui, eu só não acendi porque a gente tem que prestar um pouquinho de atenção agora. Mas, assim como qualquer outra profissão, por exemplo, profissão que a gente teria um direcionamento no próprio seria um médico. O médico, a medicina é uma área muito grande e a pessoa não pode ser um especialista, sabe? Porque a pessoa que normalmente é especialista em tudo, ela pode ter um conhecimento muito amplo, mas isso vem de muito tempo de carreira, né? Isso vem de um tempo de desenvolvimento profissional muito grande. E se você for olhar na medicina, a gente tem diversas especialidades. A gente tem o otorrinolaringologista, a gente tem o clínico geral, a gente tem o cardiologista. O programador é a mesma coisa. A gente tem o desenvolvedor front-end, o back-end, o DevOps, o SecOps, a gente tem o Domobo. E aí, vamos entrar o que é cada um desses. É um
o Xelex, o Genox, o Flavlex.
Parece nome de...
qualquer coisa que eu falo.
Isso parece nome de Call of Duty, né? Parece.
O
DevOps.
E olha que curioso, cara. Isso é outro dialeto. E essas palavras, elas não são utilizadas fora do contexto de programação.
É verdade.
Fora do contexto de... E aí eu quero até fazer um disclaimer antes de entrar. Você, às vezes, quer entrar na área de programação, você acha que a área paga bem, que a área tem ótimas oportunidades, mas você tem receio porque você acha que você não é muito bom com lógica, com matemática, e aí uma falácia matemática não é tão importante assim. Mas você quer entrar nessa área de tecnologia. Você não precisa entrar como programador. É sobre programação, mas eu quero fazer esse disclaimer. Você não precisa de ser um programador. A gente tem muitas áreas que colaboram na área de programação que vão te possibilitar estar vivendo dessas oportunidades na tecnologia. Então, um designer de produto, sabe? Produto digital. Pode ser um gestor de produto, nossos PMs, os POs. Pode ser um atendente de suporte que vai fazer gestão de processos de suporte num nível maior carreira. A gente tem muitas áreas que vão estar colaborando e possibilitar que você esteja junto só de programação, mas que você trabalhe diretamente com programação. Então,
pode
aí uma possibilidade, né? E na própria área de programação, você vai evoluindo, você também tem a possibilidade de continuar programando e sendo especialista na sua área, nos sentidos gerais, ou você fazer uma carreira em Y, talvez, uma área mais de gestão, acesso de programação, gestão KIVs. Então é uma possibilidade também, você não tá preso, uma carreira que tem uma possibilidade muito ampla de estar sobre. Então, assim, aproveitem, quem tiver interesse em tecnologia, aprendam sobre as áreas, as possibilidades que existem na área, presta atenção no que a gente vai comentar aqui agora, e às vezes você tem um direcionamento para o que você vai querer da sua carreira, mais fácil. Já ter um começo de carreira já apontando o que você quer fazer na sua frente. Então, falando um pouquinho mais sobre essas especialidades. Acho que algumas das principais que surgem quando a pessoa tá entrando na área de desenvolvimento, que muitas faculdades passam, são back-end, front-end e desenvolvimento móvel.
Quem é o chão de fábrica da programação, Marquinhos?
Isso é uma boa pergunta.
O chão de fábrica da programação normalmente é o que a gente chama de full stack. Full stack, eu acho que é um pouco cruel, na minha opinião. O stack é o profissional que normalmente tem um conhecimento de que ele vai saber um pouco back-end, front-end,
ele é o Severino. DevOps.
Ele é o Severino. É o cara que vai resolver o seu problema. E muitas empresas contratam o profissional como DevOps com o stack quando ele tá começando a carreira. Então ele não tem conhecimento de nada profundo e ele é pedido pra se fazer. Então assim, a pessoa ela acaba tendo um desenvolvimento muito mais devagar na maioria dos cenários, porque ela não consegue ter um foco em tipo conhecimento, em tipo
ela fica responsável de tocar o barco, né?
Pois
ela fica responsável de tocar o barco, seja do jeito que der, irmão.
É isso aí. Normalmente
é vira, meu parceiro.
É tipo o único dev da equipe ou algo similar, sabe? E existe também, em contraponto, o stack ele é ou o chão de fábrica ou o cara muito cabuloso. Ele às vezes também é full stack. Porque aí é o cara que já passou.
Que é um cara que é muito foda e desembola tudo mesmo, né?
E desembola tudo mesmo. Porque eu acho irreal você assumir que a pessoa vai conseguir fazer bem, sendo que ela tá no começo de carreira, sabe?
Sim.
É igual o médico,
pode
novamente.
Crer.
O cara
pode
tipo, diagnosticar né? tudo como. Então eu diria que o chão de fábrica é o full stack. É uma realidade triste que nós temos no mercado. Se você puder.
E aí a partir dele você se especializa. É isso.
A partir dele você se especializa. Ou você já pode começar especializado se você
as
já tiver
ramificações.
E aí, o que são essas ramificações, né? Eu trouxe na minha introdução, bem superficial, inclusive, sobre que eu sou um front-end, né? Eu sou desenvolvedor especializado em front-end. O que é isso? Eu já fiz stacks, já mexi back-end, com change, com deploy. O front-end, quando você tá abrindo um site, por exemplo, uma Amazon, quando você tá abrindo, sei lá, qualquer site mesmo, tipo assim só, e você interage, aparece uma tela com elementos, com botões, ocorre carregamento, aquilo ele normalmente é uma responsabilidade do front-end. Ele faz o que a gente chama de interface e as interações que essa interface vai ter com o usuário. Então, na própria Twitch aqui, por exemplo, a pessoa que tá acompanhando a gente na tela Twitch, tá vendo um chat, tá vendo um vídeo, alguns botões pra fazer uma inscrição e, opa, falar inscrição, por exemplo, eu vou acabar de compartilhar a minha.
Opa!
Mas essas interfaces todas que a gente pode fazer, as nossas interações, são responsabilidade do front-end. E aí o front-end, ele vai ser o cara que vai tanto codificar isso, quanto participar das discussões ou do planejamento para que isso aconteça. Que você pode ser o programador, se só recebe alguma coisa e faz, você pode que eu vou escrever ele aqui, ou você pode ser um engenheiro de software, desenvolvedor, eu acho que é uma palavra que explica mais esse texto, que é a pessoa que normalmente vai estar, além de simplesmente escrevendo código, vai estar participando realmente desse processo de definição, o que que está acontecendo. Então, escolher às vezes a interação correta com o que você vai ter na interface, como que você vai ter uma preocupação em relação à acessibilidade, que os usuários possam ter dificuldades de visão, de audição, como que você pode fazer processos aí de performance para que as pessoas executem sem demorar muito, sem ficar muito lento, para que o próprio usuário baixe poucas coisas na hora que ele está acessando a sua tela, pode estar com dados de internet. Então, existe um nível de preocupação muito grande do que só trazer a coisa na tela bonitinho, sabe? Você tem que ter toda a preocupação da usabilidade daquilo. E aí, como que isso interage com as especialidades? Trazer agora o back-end, que é outra especialidade das que tem maior de profissionais. Quando eu estou no front-end e eu cliquei aqui no botão para poder compartilhar a minha assinatura com o pessoal do Banza e dar mais um sub aí, pessoal, por favor, acessem lá na twitch.tv/BanzaOficial. Eu cliquei no botão, isso foi uma responsabilidade do back do front-end. Front-end vai mandar uma conexão para um outro servidor. Ele vai chamar um servidor em algum local do mundo e vai falar para esse servidor: opa, aqui, o Marcos quis assinar no Banza. Faz esse processo para mim, por favor. A assinatura em si não ocorre quando eu clico no botão na minha tela. Que
o botão é a fechadura, mas tem um mecanismo da fechadura lá dentro, né? Fazendo
exatamente
funcionar.
Porque pensa que a fechadura, eu preciso de validar se aquela chave tá certa. Eu não posso simplesmente abrir a porta pra pessoa. Eu preciso garantir que a pessoa que tá tentando abrir a porta pode abrir a porta. E que ela tá abrindo a porta de forma certa, com a chave correta. Porque às vezes ela tem a chave, mas
então,
não é a chave daquela porta.
O back-end é toda aquela mágica que acontece embaixo do capô de um site ou de um aplicativo.
Perfeito. Então, front-end, por si só, ele vai processar os dados para que eles sejam enviados para o back-end, para que aí sim eles sejam executados. Então, um exemplo comum aí, eu vou criar uma conta em algum site qualquer. Vou comprar um proxy numa plataforma. Quando eu mando criar a conta, eu vou numa tela, front-end vai preencher aqueles dados, ele vai mandar esses dados para o back-end vai processar eles para que eles sejam armazenados no banco de dados, e aí esse processo de juntar os dados, garantir que eles estão corretos, e enviar eles para o banco de dados para serem armazenados é uma execução do back-end. Isso a gente chama de conexão com a API. A gente está conectando aí o front-end com o back-end através de uma API. E nota que eu falei aí de banco de dados também, né? Banco de dados, acho que todo mundo já ouviu falar banco de dados, né?
Sim, pode crer.
Existem especialidades para lidar com banco de dados. Pessoal de Big Data, pessoal que está voltado aí para bancos mais complexos, uma estrutura mais otimizada. A gente tem profissionais de dados para lidar com sistemas padrões, mas isso está muito comumente atribuído ao back-end. Então, em muitos momentos, o back-end vai ter a responsabilidade também de gerenciar o banco que ele está trabalhando.
Mas o que difere o profissional de front-end pro de back-end, por exemplo? É a linguagem que ele utiliza? um profissional de front-end, ele consegue atuar na outra área e vice-versa?
Antes de tudo, né, a gente tem algumas diversas linguagens que podem ser utilizadas em vários ambientes, então tanto para back-end quanto para front-end. Mais comumente aí, eu como front-end gosto muito, é a linguagem que eu utilizo, é o JavaScript. Então o JavaScript, ele, você pode utilizar como Node no back-end, você pode ter o JavaScript no front-end, você pode utilizar ele mobile com tecnologia de React Native, né? Então existem tecnologias que, se você aprender, você vai estar muito mais próximo de estar utilizando esse contexto. Claro, você pode, por exemplo, estar utilizando o C# num back-end, que também vai te possibilitar codar jogos. O C# é muito utilizado na Unity, por exemplo, para ver jogos.
Então, pode crer.
É possível fazer essa migração. Aí, sobre os objetivos que, né, de cada especialidade, né, é a responsabilidade que você tem. Então, é qual parte do sistema como um todo que você vai estar trabalhando para fazer as coisas funcionarem. Normalmente, você pode ser um stack, ou você pode ser um back-end, um change, que você vai ter uma responsabilidade específica do seu código funcionar. Então, ao invés de eu lidar tanto com a tela, o botão, as suas outras coisas, eu vou também um outro profissional que vai lidar com o processamento disso, um outro profissional que vai lidar com os eventos disso, poder ser analisado mais frente. Então a gente tem essa separação, que é muita coisa, é um nível técnico muito profundo para você chegar em cenários otimizados, principalmente, né, especialidades mais avançadas. Eu como front-end, eu tenho um nível mais avançado das tecnologias dos processos que eu utilizo. Eu sei back-end, poderia criar back-end, mas diversas questões avançadas de otimização eu não poderia realizar, que são requisitos do mesmo trabalho. Né, eu teria que ter um que a gente chama de rampagem, é um processo de crescimento técnico para eu me identificar com aquela área, saber os desafios que aquela área tem, como eu resolvo usar aquela área, para isso eu tô trabalhando com ela. Então, normalmente
deixa
a gente tenta...
Deixa eu te perguntar, tudo que você falou, tem várias ramificações, flexo e tal, aí eu queria perguntar o seguinte: quão importante é estudar a programação? O que vai estralar na cabeça da pessoa e falar, mano, eu preciso aprender esse bagulho, velho? Por que todo mundo fala dessa parada? Isso me parece complexo. Eu já tenho meu trampo que me paga mal, mas eu também não sei se eu tô afim de estudar para um caralho. Sacou, velho? Como é que é essa parada?
Vamos lá. Acho que nesse caso a gente tem que falar de duas coisas diferentes. Um é que é o perfil profissional de tecnologia, de programação, e quais são as oportunidades que a gente tem para esses profissionais, para ele ter de aprendizado. Onde que ele consegue esse aprendizado? Então, quando eu tô falando de perfil de profissional, eu cheguei a comentar com vocês que, apesar das diferentes especialidades, a gente tem muitos desafios em comum dessa área. E eu diria que esses desafios, eles normalmente são uma base boa pra gente ter de profissional pra trabalhar. Então, como assim? Normalmente, quando eu tô trabalhando com desenvolvimento, eu constantemente no processo de resolução de problemas. Novamente, eu tenho uma demanda, eu tenho um objetivo a ser realizado, e eu tenho que fazer aquilo acontecer. Eu, como profissional, tenho autonomia através do conhecimento pra poder como eu resolver aquilo. Claro que às vezes as empresas processos, etc. Meu trabalho é esse. Então, como eu estou resolvendo problemas inteiro, eu tenho que ter primeiro essa curiosidade, essa capacidade de estar correndo atrás de problemas, estar descobrindo soluções para ele. Então, eu acho que pessoas aí que gostam de descobrir resoluções, gostam de, às vezes, um exemplo aí, o pessoal sabe que eu gosto de jogar joguinho de puzzle. O pessoal que gosta de pegar uma situação, entender e compreender ela, sabe? Vai se dar bem nisso.
Pessoas curiosas, que tem esse perfil, né, de que se viram bem resolvendo uma parada, sacou, velho? Que sempre dá um jeitinho de resolver as paradas, sacou?
Isso.
Pode crer.
E aí, isso de sempre dar um jeitinho também é uma questão que a pessoa tem que ter resiliência, né? Vai ter vezes que você vai pegar um problema que você vai ficar depressivo com o problema, que é um problema muito complexo. Às vezes te falta uma base de conhecimento pra resolver aquilo, que você vai ter que realmente parar e passar um bom tempo entendendo a questão e pesquisando e vendo como que outras pessoas lidaram com aquilo. Então você precisa de ter uma resiliência.
Pode crer.
Força de vontade mesmo.
Então não é pra todo mundo.
Assim como qualquer profissão, Mar. Assim como qualquer profissão.
Boa. É verdade.
Eu tô dando muito exemplo médico aqui. A pessoa, às vezes, ela vai ver o sangue e ela não vai conseguir aguentar dar continuidade na medicina.
Pode crer.
Sabe? A pessoa, às vezes, ela vai estar numa carreira onde ela tem que falar muito, mas ela não tem facilidade. Ela fica se enrolando e ela não se sente assim, vai dar certo na profissão. Então, nota que nem todo mundo inicialmente dá certo na profissão. Mas você pode desenvolver essas habilidades. Assim, qualquer outra habilidade é prática. Eu não tinha facilidade pra estar falando. Eu comecei a participar do Banza, conversar com vocês, estar aqui nos podcasts, comecei a tomar atitudes proativas na minha, estar falando nas reuniões, e hoje em dia eu tenho uma facilidade maior pra ação sobre as UX, sobre coisa simples, besteira. Isso é uma habilidade qualquer outra.
Desenvolvida.
Então, não é perfeito. Agora, é claro, se você tem um histórico de, desde que você é mais novo, de facilidade pra conversar com as pessoas, você claramente vai se dar a melhor profissão que você vai ter esse uso. Isso é algo que já vem aí do seu passado. Como tudo, o seu passado te molda. Então, te facilita entrar na área. Sobre formas de conhecimento, né? Que você perguntou pra mim como é que a pessoa pode aprender, como funciona você entrar nessa área. Acho que que a primeira pergunta mais óbvia que todo mundo pode perguntar é: precisa de faculdade? Pô, faculdade de 4 anos? Tempo
boa,
pra caramba.
Boa.
Né? Vamos lá. Não. Você quer uma resposta
Olha
direta?
Aí.
Não. Vamos lá. Porém, eu fiz faculdade. A faculdade não me preparou diretamente para eu estar no mercado de trabalho, assim como a maioria das faculdades não vai te preparar para estar no mercado de trabalho.
Não prepara em geral.
Não vai te ensinar tecnologias mais recentes, processos mais recentes. Pode ser que uma coisa ou outra, mas para você efetivamente entrar e trabalhar direto, difícil. Agora, a faculdade vai te oferecer bases de conhecimento que na hora que você tiver mais pra frente na carreira, você vai ver o tanto de valor que isso provavelmente vai estar te trazendo. São conhecimentos, às vezes, que você não ia ter preocupação em saber que é necessário. Porque grande parte do problema é esse. Às vezes você não sabe que você precisa saber aquilo. Que é curso lá que tá te preparando pra trabalhar no mercado, lá da Alura, onde quer que seja, não vai te falar que você precisa saber isso. É, e aí, puxando um pouquinho, falei os nomes, né? Você tem alguns locais que vão, alguns sites, alguns cursos que você pode comprar, né? A Hotmart, fazendo merchan empresa, tem locais, tem os vão te vender, falando de programação. Nós temos a Alura, nós temos a ProSite, nós temos, sei lá, muitas redes diferentes voltadas para conhecimento e desenvolvimento, né? Você estudar essa. A gente tem YouTube, claro, você tem canais excelentes para aprender conhecimento. Eu vou trazer aqui um canal que eu gosto muito, que é o FireShip. FireShip é um canal que, assim, ele tem, inclusive, vídeos sobre o que você precisa fazer para você aprender programação no começo, que eu acho incrível, recomendo para todo mesmo. Foi, inclusive, eleito na pesquisa mais recente de conteúdo isso para Change, especificamente, para você falar. Ele tem um conceito de programação, mas é mais Change. Foi eleito até um dos canais mais recentes. E a gente tem também a possibilidade da pessoa que gosta de documentações, que gosta de ler o código, as ferramentas, gosta de buscar. Na tecnologia, a gente tem muito esse custo de documentar as coisas, né? Para principalmente ferramentas, linguagens, ferramentas, para chamar de bibliotecas, frente, né? Que vão te ensinar como fazer uso dela. Assim, no fim das contas, todas as opções são viáveis. Inclusive, nenhuma delas. Se você tá participando de discussões na vida dia a dia. Eu sinto isso que em Belo Horizonte, em janeiro, em São Paulo, tem muitos eventos de tecnologia que você pode estar entrando. Primeira vez, você não sabe nada de programação, você quer conhecer sobre a área. Pessoas vão estar lá falando sobre os básicos, tudo avançado, fazendo coisas sobre a área. Você vai estar em contato com pessoas da sua região, vão estar naquela área de programação partindo com você. Então, não tem muitas possibilidades de estar participando desse ano.
Deixa eu te perguntar um elefante branco. E aqueles cursos que vende assim, você vai estudar um ano de graça e na hora que terminar, tu tá empregado e só começa a pagar depois que tiver recebendo X. Essa porra funciona mesmo? E aí?
Eu fiquei com medo da sua pergunta, porque eu vou responder outro elefante.
Mas não precisa falar nome, não.
Não, beleza. Não vou falar nome, não. Mas eu vou responder outro elefante branco antes que você me lembrou com isso, que é relacionado. Cursinho que te fala que você vai virar desenvolvedor em 2 meses, 3 meses.
Aí, ó.
Você vai ganhar 10, 12, 18 mil. Gente, isso não acontece. Isso não acontece. A realidade da carreira hoje em dia não é essa. É uma carreira que tem muitas oportunidades, claro. Recompensa muito bem os profissionais, mas tem muitas pessoas na base da pirâmide, não se especializaram. Então, pra você entrar na carreira de programação é muito difícil. Então, o primeiro emprego é difícil, na maioria das vezes. Os empregos pra frente, você pode ter uma possibilidade maior, você já tem história, experiência profissional. Então, não acredita em cursinho que te fala que você vai formar em 2, 3 meses e vai receber uma grana. Não acontece. O cenário que o Marlon falou é um pouquinho diferente. Então, existem escolas preparatórias que vão te fazer um curso aí de 1, 2 anos, a depender, que não vão te cobrar por esse curso durante o processo de discussão dele, mas que durante um período, acho que de 5 anos, uma coisa tipo, após a conclusão, no momento onde você é contratado, você vai pagar parte do seu salário pra essa empresa, até que tá todo o custo que você teria desse curso. Então, o curso às vezes é 45 mil, sabe? E aí você não paga nada, mas aí depois de um período, você vai ter que começar a pagar 20, 30% do seu salário pra aquela empresa, baseado aí, quanto tá ganhando, escalado. Então, vamos lá.
Se tiver tirando bem, que pois mal é. Tem aquela, né?
Perfeito.
Tem aquela.
A empresa, em grande parte, pode realmente te dar um conhecimento voltado pro mercado. Você vai entrar, você vai ter uma abertura no mercado muito maior do que o profissional que estudou sozinho, com certeza. Vão ter guias aí, poder te orientar sobre as práticas, sobre como que você entra numa empresa, né? Então, não é só estudar programação, te vender, ele te ensinar a se vender empresa, que é uma coisa muito importante também, você saber se vender profissional. Então,
muitas
assim,
vezes eles já vão ter contatos com as empresas, né? Já é meio certo, assim, essa turma, vou formar uma turmona de front-end pra você fazer esse bagulho.
É o business deles,
aí,
né?
Fecha uma turmona, sacou?
É pro próprio benefício deles.
É bom pra todo mundo nesse caso, né, mano?
Exatamente.
É bom pra quem precisa de mão de obra, é bom pra quem
quem tá colocando os alunos no mercado, é bom pros alunos.
Então, pelo que eu entendi, essa pode ser uma opção interessante pra quem tá, por exemplo, procurando uma realocação de carreira, o cara que tá querendo fazer uma transição pra mudar de carreira, que tá querendo estudar por menos tempo, mas ainda
sim
assim
e não.
Ter uma parada.
Não, eita!
Qual parte? Sim e não, vamos lá. Essas empresas normalmente demandam que você tenha uma rotina rígida de estudo. Porque já que você tem um período de um ano com eles, e depois você tem que ser contratado que eles recebam, eles você tem uma garantia de que você realmente está aprendendo, está fazendo uso deles para você ser pago. Então, às vezes você não consegue conciliar o seu trabalho do dia a dia junto com esse processo de estudo deles. Né?
Pode crer.
Temos alguns amigos aí que estavam fazendo, não vou citar nem os amigos, mas que tiveram realmente essa questão, sabe? Tipo, às vezes a pessoa ela tá disponível, ela terminou a faculdade e não foi contratada, terminou de outro curso e quer realocar para a área de programação. Ela é possibilidade com essa idade aí. Agora, ela já está trabalhando numa área e ela precisa fazer uma migração, ela quer fazer uma migração programação, talvez essa não seja a opção ideal.
Eu mesmo dei uma olhada nisso, mano. Eu mesmo olhei esse curso aí, que Marlon falou, todos sabendo qual é, e a carga horária que eles pediram não era compatível com o meu dia, tá ligado? A minha grade horária hoje de trabalho, aula que eu dou aula, tá ligado? A minha vida hoje não comporta esse horário que eles pediram. Eu deixei de lado e vou fazer de outro jeito.
Eu vou responder uma pergunta do chat.
Boa, vamos começar a responder as perguntas então, que a gente tem algumas perguntas.
A pergunta dele aqui é, como estudar, é só que tá no contexto, eu acho interessante.
Sim.
Como estudar os materiais e conseguir reter o estudado? Algum cronograma que você segue para aprender algo?
Olha, isso então, é boa, hein? Boa, Chunk.
Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Quando você tá estudando na escola, no seu ensino médio, sabe? Vamos fingir que a gente estuda ensino médio, ok? Quando a gente tá fazendo estudando...
Apaga o baseado, rapidinho.
Pega.
Só pra essa...
a gente normalmente tem algumas aulas direcionadas para objetivos específicos, que você tem demandas específicas para aprender. Então, se eu te faço um vídeo lá, você vai lá e estuda. Então, eu falei mais cedo quanto que a área de programação é uma área muito grande de TI. E na minha especialidade, o Change, eu tenho níveis de complexidade muito grandes. Então, eu tenho tanto coisas básicas, como eu criar um botão, eu criar uma telinha simples, quanto eu fazer, por exemplo, uns de eventos de interação quando a pessoa clica nesse botão. Ou então, eu fazer animações avançadas, a pessoa clica nesse botão, ele troca questões de página, exemplo. Ou ele vai pré-processar esse dado e validar ele para poder... Então, existem níveis de conhecimento grandes. Então, a minha dica é, entenda que é considerado básico, intermediário, avançado, da sua especialidade, que você tem interesse. Então, conheça as especialidades, conheça o que daquela especialidade aquele profissional vai realizar, o básico, avançado, né? E a partir disso, você pode ou utilizar guias, ou então criar o próprio programa baseado nesses conhecimentos. Então, existem muitos guias na internet que você vai ver de como aprender linguagem, algo tipo. O importante é você focar naquele conhecimento e não ficar pulando de um lugar para outro. Aprende alguma coisa.
Escolhe um braço
e vai
escolhe
nele.
Escolhe um braço, vê o que é o mais fundamental de estar aprendendo ali. Começa, bagulho é começar.
Não só isso. Não só isso. Estuda, pratica, cria um projetinho, cria uma coisinha super simples. Tem editores de programação online. Você abre o site e ele te dá pronto. Você só precisa fazer. Pega uma coisa dessas, treina uma coisinha, testa para ver como é que funciona. Entendi como é que funciona? Beleza. Tenta aprofundar esse conhecimento. Como é que eu poderia fazer melhor? Como é que eu poderia fazer para outros cenários? Solidificou aquilo? Tenta colocar aquilo ali dentro desse outro projeto seu. Então, aprende uma outra coisa. Opa, aí eu aprendi como é que faz aquele negócio do botão aqui. Vai constantemente reforçando esse conhecimento seu. Então, agrega as coisas de pouco e reforça.
Primeiro faz o botãozinho. Aí depois faz o botãozinho que abre a outra página. Aí depois faz o outro botãozinho que quando abre a página, ele toca música.
Aí depois... Não. Você faz o botãozinho. Aí você faz o botãozinho que abre outra página. Você faz o botãozinho que dá pra chegar nele com o teclado. Você faz o botãozinho quando eu coloco o mouse em cima dele, ele troca de cor pra eu indicar que a pessoa tá com o mouse em cima. Isso é acessibilidade. Eu faço o botãozinho que quando eu clico, ele carrega, aparece que ele tá carregando. Então vai exercendo esse exercício.
Sabe uma coisa que funciona muito também? Por exemplo, a pessoa quer aprender a programar pra web. Ô, véi, cata o carrocinho de cachorro quente do seu pai e da sua mãe e faz o site dele. Hoje em dia nem usa site mais, né? Mas entendeu? Pega alguma coisa, às vezes, que é da sua vida e aplica aquilo ali pra poder começar a aprender a programar ou fazer qualquer outra habilidade da vida, mas nesse caso, programar, né?
Mano,
aí dá pra fazer isso.
Os projetos projetos que mais dão certo são aqueles que estão embasados em alguma necessidade real. Então, se você tem uma dor, uma coisa que você quer resolver da sua vida e você acha que você pode usar programação para automatizar aquele processo, faça. É a forma mais prática que você tem de resolver um problema. Você vai ter um ganho de valor na sua vida direto para aquilo. Você vai ver diretamente o quanto a programação está te ajudando no seu dia a dia. Então, isso por si só te incentiva muito a continuar a perseguir conhecimento.
Essa dica é boa, mano. Ter projetinhos próprios para ir executando. Essa ideia é boa, essa aí eu anotaria se eu estivesse escutando. Fazer uma pergunta aqui do Matheus D6. Um salve, meu mano.
Aí,
ele te perguntou o seguinte, Mark. Perguntou: a maconha pode te ajudar a ser um programado melhor e mais criativo?
Opa.
Perfeito. É, uma coisa que eu preciso falar antes sobre. As pessoas, eles não veem a programação como uma área criativa, ok? Então, a programação, como eu disse mais cedo, é um processo de resolução de problemas. Então, eu posso ser criativo nas resoluções desses problemas. Eu não tenho uma forma única de fazer. Tem duas linguagens, duas formas de escrever código, vão gerar processos subjetivos diferentes. Então, primeiro, é uma área muito criativa, apesar das pessoas não acham. E é uma área onde as pessoas são muito comunicativas também, quando você está em um nível de organização que demanda isso. Então, a gente pode falar sobre os tipos de empregos, os tipos de áreas, mas é uma área criativa, ok? E aí, sobre a maconha, né? Como que eu integraria a maconha no processo de trabalho, de programação em si? No dia a dia nosso maconheiro, a gente sabe que ela pode te afetar psicologicamente. Então, não é todo momento, não é ideal, na minha visão, funcional, faça o da maconha constantemente durante o seu meio de trabalho. Como assim? A gente tem muitas preocupações de execução do meu trabalho, garantia de qualidade, de validação, de conversar com pessoas, interação com outras pessoas, você, às vezes, não vai estar bem disso se você tiver uma daquela tromba, sabe?
Pode
ver.
Se segura, malandro, pra fazer a cabeça
pra fazer a cabeça bem, ó.
Isso acho que é o básico pra toda profissão, né, mano? Tem momento em que a maconha, ela realmente não vai te ajudar, mano. Sacou, velho?
É.
Pô, você tem que fazer uma reunião com o cliente, tem que, né, velho? Tá super alerta, comunicativo. Pá. Pô, muitas vezes ela vai te prejudicar, né, mano?
Agora,
mas eu acho que...
Segura a onda,
deve ter
né?
seus agora, momentos e benefícios também.
Exatamente. E eu não vou falar que eu já não fiz isso. Já tive algumas reuniões onde eu tinha fumado previamente e eu acho que isso me facilitou a minha cação.
Tu apaga o bet e o Discord.
Mas, tipo, assim, existem
faz
seus
até
momentos.
Assim pra fumaça sair.
Opa. Já deixa a janela e a porta aberta pra fazer aquele corredor de vento.
Oxi.
O olhinho não pode ficar vermelho, não, galera. Senão.
Fala, nossa, chefe, tô aqui, a tela brilhando na cara o dia inteiro, sabe? Olha.
Tô numa alergia, Zé.
Mas assim, é muito. Existem, claro, seus momentos pra isso. E eu diria que a gente tem, como eu falei anteriormente, momentos onde você garra muito um problema e uma demanda. Às vezes você tá com um foco muito específico em uma parte daquele problema, né? Você criou a sua cabeça de que o problema é aquele, que a solução é essa, e você tá muito fechado no seu de pesquisa, de investigação. Então, às vezes, a maconha, em uma quantidade razoável, onde você consegue ter um efeito terapêutico, mas não ficar chapado, ela vai te ajudar, sim, no processo de programação, porque a gente sabe que ela traz uma mudança de perspectiva, às vezes, na sua execução do seu trabalho, sabe? E ela te dá um próprio momento pra você...
Zero aqui, um ali, vírgula aqui, ponto K, uma hora tu falta uma vírgula, sim, troca um zero por um, e aí entendeu, meu parceiro? Já era, tu tá chapadão olhando...
Olá,
não, e aí o mano tá codando no monitor aqui, do lado tá assistindo o podcast. Aí na hora que assusta, o mano tá só no podcast, no segundo monitor aqui, ó. E o código, ó, já era.
Nessa tem uma pergunta então, assim, que junta na outra, que é tipo assim, como que é o dia a dia do programador?
Antes da gente fechar essa pergunta, eu queria mandar um salve aqui pro André Sante, que ele fez uma pergunta similar a essa pergunta.
Boa.
E ele falou que na época que ele era tech, ele curtia codar na que naipão.
Na que
naipão. Só garante que você não vai precisar de falar com ninguém, né? Porque senão talvez seja um pouquinho difícil.
Mas eu tenho a dúvida do dia a dia. Tipo assim, se você fica lá no teclado, tá ligado? O dia inteiro. Ou você tá só parado olhando pra tela, assim, pensando o que você vai fazer, tá ligado? Como que é o dia a dia ali do padrão?
Eu vou dar um resumo, mas eu acho que é um bom momento pra gente puxar sobre quais são as possibilidades de mercado de trabalho programador, ok? Então, antes de tu tac, que você vê o cara ditando no meu lá, tipo, de faz um hackerzão, Matrix de na hacker. Tela verde com os negócios passando, não acontece. Isso não existe.
Ah,
você falar, você
desistiu,
então. Hacker, é pra parecer legal. E você é pra parecer legal, não acontece.
No filme, não, o cara não desativa a bomba igual um nerdola batendo no teclado? Sério? Não acredito, mano.
Às vezes, mas é um 0,002% profissional que faz isso. No dia a dia do profissional de programação, esse não é questão. É, senão, a parada não é, normalmente, você ficar codando, resolvendo coisa, sabe? É, você vai ter os seus pontos pra resolver e você vai ter que muito tempo ficar pensando sobre como resolver aquele problema. Você vai codar muito. Você vai ficar grande parte dos dias escrevendo código, né? Manualmente mesmo, escrevendo a sua problema. Mas isso não é a vida do profissional poeta. Então, acho que puxando um pouquinho aí as diferentes opções, né? As diferentes áreas que tem que trabalhar. A gente tem, às vezes, o profissional que ele tá, eu até citei mais cedo, tá trabalhando com projetos específicos do cliente. Então, às vezes, você pode pegar um site WordPress, por exemplo, que ele já te traz um template, um site pré-pronto, onde você customiza o seu cliente. Então, nesse caso, a pessoa, às vezes, até não coda muito, mas ele sabe utilizar as ferramentas que ele tinha para colocar os dados do cliente, para fazer o design do site do cliente. Ele pode fazer, né, coisas mais poetas de integração de loja, pagamento, isso, mas aí, claro, essas cidades. É, eu tenho o que a gente chama de outsourcing, que é você trabalhar para uma ou outra, você é contratado de empresa, mas trabalha no projeto de outra empresa. Então, por exemplo, a empresa Brasil contratou desenvolvedores para trabalhar num projeto da Fiat, por exemplo. Então, nesse caso, você não está atualmente ativamente trabalhando na Fiat. Você está ativamente trabalhando na Fiat, você não é empregado da Fiat. Então, nesse caso, você vai estar recebendo demandas daquele seu cliente. Então, a Fiat provavelmente vai tratar para resolver algum projeto, criar alguma coisa para eles, ou dar manutenção no projeto já existente deles. E aí você vai ter contato com outras profissões, então gestores de produto, designers, algo mais do tipo, que vão estar discutindo com você como resolver aquele problema, que é a questão, e você vai estar como profissional de desenvolvimento executando a hipótese. E você vai ter o profissional que trabalha, às vezes, no projeto de projeto. Então, meu caso, por exemplo, isso é o profissional que trabalha no código da própria empresa. Então, eu não crio coisa para os outros, coisa para a empresa que trabalha. Então, eu melhoro alguma coisa, eu crio um sistema. Então, por exemplo, posso criar um novo relatório, posso criar uma nova visão de dados do usuário, posso criar uma nova tela para gerenciar um tipo. Então, agora, as especialidades. O que eu, na minha especialidade, faço no dia a dia? Fazer isso também. Eu, atualmente, estou como liderança técnica da que trabalho. Isso é digo especificamente porque eu tenho requisitos diferentes de alguns profissionais que são só desenvolvidos.
Você é a chefia, Marquinhos. Fala assim.
Eu nem sou.
É assim que eu sou a liderança técnica da equipe. Tá de sacanagem. Rasga a chefia, mano.
Eu sou a pessoa que toma braba se o problema não for resolvido. Sou eu que tenho que garantir que a braba vai ser resolvida. Conta isso. E aí, por que disso, né? A gente, quando tá falando de programação, no meu dia a dia, por exemplo, como programador, se eu falar só como programador, eu normalmente vou estar em discussão. É, eu vou receber uma demanda da minha equipe de um projeto onde a gente sabe que um usuário nosso, através de uma pesquisa de produto, vai trazer algum valor pra ele, vai fazer a empresa lucrar mais, fazer esse usuário procurar um produto diferente que vai gerar lucro. A gente vai discutir entre os diferentes profissionais da equipe como resolver esse problema. Então, o back-end, o change, o design, como que a gente vai definir essa tarefa pra você executar. Eu, como front-end, vou ou criar uma tarefa, ou vou receber uma tarefa pra executar. Vou conversar com as pessoas relacionadas pra garantir que isso vai ser executado de forma correta. Então, eu converso com o back-end pra gente definir o que eles vão receber do lado deles na API, igual a gente conversa back-end change, como quais vão ser os testes que eu tenho que escrever pra garantir a qualidade, etc. Eu vou pegar aquela demanda, descobrir qual sistema terá, qual a pedaço do código terá poder
vai
fazer aquele objetivo. O que eu vou resolver? Resolvo aquele problema em si, mando aquele código pra um lugar que a gente chama de repositório. Então é um lugar onde todo mundo que escreve código, manda o código pra lá, que é pra não ficar só na minha máquina, só na máquina da pessoa.
É o grupão do zap do trabalho da faculdade, que todo mundo manda
tipo
o doc.
Isso.
Parte 1, parte 2, aí tem um mano que junta.
Falta num dia.
A representação é muito similar. E você pode pensar nisso, talvez, num Google Doc mesmo. Mas a vantagem de todo esse processo é que a gente tem
histórico. Os caras compartilhando um Doc no Word, Zé. Cheio de código, mano.
Assim não, gente. Pelo amor de Deus. Se a sua empresa compartilha códigos dessa forma, troque para o Git. Troque para o Git. Mas enfim, a gente manda o código para esse local remoto, onde as pessoas vão avaliar a qualidade desse código. Então, se ele tá bem escrito, se ele realmente resolve o objetivo dele, se isso não vai impactar o código que outra equipe ou em outro momento foi escrito. Então a gente garante a qualidade de. Aí a gente sobe isso com um ambiente de testes, onde ele vai ser testado pra garantir que tá funcionando, clicar mesmo e executar. E aí depois eu subo isso que a gente chama de produção, que é o meu ambiente mesmo que eu disponibilizo para os clientes. E uma vez que isso aconteceu, aí você pode fazer acompanhamento de resultado disso, acompanhamento de uso da tela, eventos para que você possa saber como está sendo o seu resultado geral.
Marquinhos, eu tenho duas perguntas aqui que são muito similares, que eu acho que são boas para a gente amarrar toda essa conversa, que eu acho que a gente vai ter que ter uma continuação no segundo episódio, talvez.
Eu venho
a primeira
aqui.
Dela é boa, com certeza. A primeira delas é da Marina, amiga do programa.
Amiga do programa.
Salve, Marina.
A Marina perguntou o seguinte, e aí eu vou fazer a segunda logo em sequência. Qual é o caminho para quem quer aprender a programar? E aí, na sequência, o Danileiras, lá no nosso canal
Danileiras.
Do Discord. Salve, meu mano. Ele perguntou o seguinte, queria saber qual a melhor forma de entrar no mundo da programação. Por onde começar? Java, PHP, Python? E como que costuma ser essa curva de aprendizado? Então, pra gente não se delongar demais, que a gente já tá chegando na nossa minutagem, eu queria, como a Marina te pediu o caminho para quem quer aprender, eu ia pelo menos os três primeiros passos que você diria para quem quer aprender a programar. Quais são os três primeiros passos? Qual que é a primeira preocupação? O que que eu tenho que começar a desembolar?
A primeira preocupação é para você mesmo? E se é para você, o que que especificamente você quer trabalhar na área de programação? Por que você tá trabalhando na área de programação? Entenda o seu objetivo. É uma carreira como qualquer outra. Saiba o que você vai trabalhar, se isso te satisfaz e se você acha que vai ter um bom crescimento, oportunidades na sua área, na empresa que você trabalha, oportunidades na sua área, no local que você trabalha, para que você possa fazer isso. Felizmente, a área de programação tem muitas oportunidades remotas. Você pode trabalhar em outro país, sabe? Mas você tem que entender se vai ter vagas para aquilo que você quer fazer. Então, saiba isso.
Justo.
Segundo ponto, escolha a sua linguagem de programação. Você já sabe sua especialidade? Aí, veja quais linguagens de programação estão disponíveis naquela linguagem e qual o valor de cada uma delas. Você quer back-end? Pega um Java, pega um Python. Java tem oportunidade pra caramba no mercado. É uma linguagem que não decaiu até hoje. O PHP, algo similar também, não caiu até hoje. Python é uma linguagem que tem uma curva de aprendizado muito baixa. Então você tem uma facilidade muito maior de começar a aprender utilizando o Python. Mas ele é mais usado para lidar com dados, com banco, processamento de dados superior de dados. Você pode, por exemplo, pegar do lado de JavaScript, do lado do Google. Você pode pegar, se tá mais focado em Antecas, talvez, mas de C Sharp, com muita certeza, utilizado, pra ser sincero. Uma vez que você escolheu a linguagem, agora tá na hora de você entender o que que você precisa para poder entrar naquele mercado. Então, o que que as empresas estão buscando daquela área? Quais são os conhecimentos bases daquela necessidade que as empresas... Então, no caso do back-end...
E aí, como é que é? Busca no LinkedIn, as oportunidades, pesquisa o que a galera tá querendo contratar.
Se você, antes
de tudo... E aí, estuda direcionado.
Se você já souber qual empresa você quer trabalhar e qual empresa idade você acha que é bacana, às vezes um amigo seu trabalha lá e falou, não, é muito legal, aprende programação e vem trabalhar aqui. Vê o que aquela empresa faz, sabe? Chama alguém de alguma empresa que é referência pra você acha que teria um amizado bacana e fala, você pode me dar uma orientação? O que que seria interessante pra eu entrar nessa empresa, sabe? Isso não funcionou, você não tem, não tem uma possibilidade de checar essas coisas. Vê, às vezes, no YouTube alguma coisa que te fala conhecimentos básicos daquela área. E não fica só em uma referência. Busque várias referências. Busque saber se aquela pessoa tá falando coisa correta. Porque às vezes fazendo um curso introdutório aqui, também não passa o negócio certo, não. Não vai fazer entrar bem a empresa, não. Então busque boas referências pra que você entre naquela sua área. E antes de, sabe, como parte do processo de tudo, como parte do processo, saiba se vender como profissional. Não adianta você ter conhecimento absurdo, qualquer coisa, se as pessoas não sabem você. Então,
aí
você fez um
falou,
curso, véio. Coloca no LinkedIn que você fez o curso. Você
atualiza
faz um
o bagulho.
Post,
ao invés de gerente da vendinha, coloca Product Consultant at Supermarket, sacou, velho?
Só não exagere.
Muito melhor, mano.
Só não exagere, porque senão aí fica pior. Aí é pior ainda.
Mas aí vamos combinar que isso é pra todas as áreas, né, mano? Saber se vender. Qualquer área que você trabalha, se você é trabalhador, mano, você tem que falar que você é bom. Você tem que fazer o seu, mano.
E aí, tipo, saber se vender, na área de programação, o pessoal fala muito de como se vender, né? O LinkedIn e o GitHub hoje em dia são realmente as mais diretas de se vender na área.
GitHub é um espaço como se fosse pra um portfólio.
Isso. É o tal do repositório que eu disse pra vocês mais cedo, todo jogo pode nele. Quando você tá aprendendo o seu desenvolvimento, você pode criar um repositório, ou tutorials vários, para testar o seu código. Você localmente escreve o seu código, manda pra esse tal de GitHub, GitLab, GitHub, que seja tutorial.
Ah, você inventou esses nomes aí.
Qual deles que eu inventei? Qual deles que eu inventei?
Bitbucket? Você tá de sacanagem, velho. Aí não, mano.
Pode crer. O programador crer. Não é criativo nesse aspecto. Nomear as coisas é a maior dificuldade do programador.
E deve ser
mesmo. Eu queria fazer uma última pergunta. Mas dessa vez não é pra você não, Mark. Heitor, e o Banza?
O Banza segue ampliando conhecimento, programar, conversar com o robô, entendeu? É isso que eu queria deixar, só esse negocinho aqui, porque o Marquinhos vai ter que voltar aqui pra gente falar de robô. Mas antes disso, eu quero abrir a roda. Quem que vai botar na roda pra nós aqui hoje?
Opa, eu tenho que parar aqui. Eu tô assistindo um seriado que chama Soulmates. Ele tem uma vibe meio Black Mirror. Todo mundo sabe daquele episódio do Black Mirror que é tipo dentro do Tinder. Que lá dentro
estão
os dois.
Você pontua as pessoas, né?
Não, e que o episódio inteiro é sobre lá dentro o ranking de você se dar bem com aquela outra pessoa, tá ligado? E aqui nesse seriado, eles acharam a parada. Tipo assim, eles acharam, através de um teste, quem vai ser a sua alma gêmea. Então, mano, são 6 episódios que não conversam com outro, que são espectros diferentes nesse mesmo tempo. Então, o primeiro é aquela pessoa que já é casada há muitos anos, olha pro lado, mano, tá todo mundo começando um relacionamento novo, todo mundo separou, porque eu descobri quem vai ser a pessoa que vai estar comigo mesmo, quem vai dar certo. Caraca, o match perfeito. E aí, como que é a situação pra aquela pessoa? Aí eu comecei a achar bobo, tipo assim, mano, sei lá, como é que vai ter 6 episódios só disso? Mas aí o segundo episódio, mano, é uma parada completamente diferente, é outro efeito sobre como que é na sociedade um site desse, ligado? Uma parada dessa. Então é uma historinha legal. Não é... Eu não achei extremamente profundo, mas é um entretenimento honesto. Chama Soulmates Prime.
Boa questão. Soulmates, massa, velho.
Legal.
Vou trazer um aqui também. Eu descobri recentemente, eu tenho alguns poucos usos pro meu Facebook. Um desses é, eu tenho o aniversário de muitas pessoas que eu conheço lá, que eu gosto de parabenizar. O outro uso é, tem uma boa curadoria de memes, coisas de humor. E é isso.
Oh, cara.
É pra quando você tá lá no banheiro, você já tem aqueles memes prontos.
Nem fudeu.
E eu descobri um comediante malasiano chamado Nigel Ng. Tem, assim, é extremamente engraçado. Ele faz comédia voltada para o binário. Já fez parcerias com vários caras muito fodas, pessoas fodas da área. Tipo, não lembro o nome.
Gordon Ramsay.
Exatamente.
Hell's então, Kitchen, é isso?
Mas não diretamente com o programa, com as pessoas, sabe?
Aham, pode crer.
E aí, tipo, engraçadíssimo. Ele tem um personagem que chama Uncle Rod. Eu acho engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Assistam lá.
Uncle Rod, nesse cara. Hiya!
Hiya!
Tô ligado, esse cara.
Fui
eu!
Como é que é o nome do mano? Repete pra gente.
O nome dele é Nigel Ng. E o personagem dele chama Uncle Rod.
Boa.
Muito bom. É legal.
Queria botar uma brisa na roda, mano. Que é... Revisitem músicas antigas que vocês curtiam quando vocês eram moleque, quando vocês eram mais novos,
aí,
etc. Qual que é uma parada? Eu tava de bobeira na internet esses dias, e aí eu vi o disco Meteora do Par, tava completando 20 anos. Lendário, simplesmente, né? E aí eu vi essa notícia e eu falei, caralho, quando eu era moleque, eu gostava demais de Linkin Park, velho. Com certeza eu vou escutar esse disco de novo. Aí eu, coloquei o Meteora, aí depois do Meteora eu escutei o outro, pá. No fim das conversas, eu tava escutando aquele disco Reanimation, do Linkin Park. E aí eu entendi esse disco quando eu era moleque, porque eram as músicas do Linkin Park, só que era um bagulho esquisito, mano, sacou? Tinha uns beats cortados, o Chester não cantava direito, sacou? Só que aí, velho, escutando depois de mais velho, mano, eu acho que esse é o disco mais doido do Linkin Park, mano, sacou? Caralho, muito foda, Cristão.
É mesmo.
E aí eu tive essa brisa, mano, porque às vezes depois de algum tempo você
pega, ressignifica até.
Ressignifica às vezes a forma como você absorve, sacou? A forma que você, sei lá, mano, uma brisa diferente. Eu acho que uma parada que já desgastou, uma parada quando você era moleque, você gostava e que você nem escuta mais. Às vezes você fala, olha, mano, tá doido, tá ligado? Então fica aí.
Acontece
essa brisa.
Acontece mesmo. Costuma, gostei. Como é que chama o álbum, Marlock, que você ouviu? Eu sei que esse, não é sobre
esse
o álbum, mas eu fiquei curioso.
Em específico é Reanimation. Aí
tá.
É como se fosse uma... Eles revisitam, assim, as músicas, né? Só que aí tem um monte de convidado. É um projeto que tem muito mais foco em hip hop que as músicas com do Linkin Park. Então, vale a
curioso,
pena. É interessante.
Aí, ó, eu quero botar na roda um podcast do nosso queridíssimo doutor Álzio Varela.
Olha aí,
velho. Sim. Essa é a melhor fake news de todas, mano.
Amigo do programa. Ele tem um podcast que chama Outras Histórias, que ele conta histórias várias de coisas que ele ouviu ao longo da profissão dele, dos anos que ele fez medicina. Então, são histórias que ele ouviu na prisão, histórias que ele ouviu de carcereiro, quem trabalhou com ele como médico, de um lugar que fazia um internato na União Soviética. E, velho, é o Dr. Alzio contando. A voz dele é legal, que sabe? É massa. Só que...
Ah, velho, agora que eu peguei a visão que é em áudio.
É só o áudio falando. Só que o negócio é prós e contras, porque o Dr. Alzio, ele sempre conta histórias interessantes. Mas teve um dia que eu falei assim, vou colocar um podcast pra eu ouvir e poder comer. Eu fiz dois burritos pra mim, vou comer os burritos. Aí eu comecei a ouvir um negócio, e na hora que eu vi, eu tava chorando em cima dos burritos, é. O Dr. Alzio começou a falar do menino que tem um boneco de madeira. E aí eu comecei a chorar, ficou do menino com um boneco de madeira, velho. Podcast legal pra danar. Os episódios são sempre curtinhos. E é isso, uma história simples, assim, sabe? De gente, meio que crônicas do dia a dia, sabe? Um negócio assim.
O problema dessa mutada pra mim é que o Heitor tá fortalecendo o meme do Dr. Alzio, que eu não concordo com o meme.
Dr. Alzio Varela, pô.
Salve. Eu queria agradecer a você que escutou esse episódio até aqui. Se você quiser apoiar o nosso trampo, você pode
mandar repetir o nome. Tem que repetir o nome.
Vai lá.
E aí, repetindo o nome, é Outras Histórias do Drauzio Varela. Tem no YouTube, deve Spotify também. Eu ouço no YouTube, mas aí você procura nas internets Outras Histórias.
Boa, Heitor, valeu, velho. Eu queria agradecer a você que escutou esse episódio até aqui. Agradecer aos nossos apoiadores, a galera lá da .com.com. Que fortalece demais a nossa onda, que segue fortalecendo a gente. Tá todo mundo de vape na mão aqui. A nossa comunidade, você que tá escutando aí direto, pingando vocês aí também, que vocês estão ligados. Muito obrigado pra .com. Se você tem interesse em máquinas de vaporização, ou se você você é lojista, quer trazer aí tabacaria, quer uma consultoria, não deixa de confiar da .com. Dali, tamo junto. Um salve pra Rádio Rap Nacional, que nós estamos lá toda sexta-feira, às 4h20. E um salvão também lá pra Rádio Ramp. Nós estamos na Rádio Ramp da segunda-feira, às 10h20. Satisfação. Se você quiser apoiar o nosso trampo, você pode mandar um salve pra gente lá no x.banza@gmail.com. Também estamos no PicPay, no @apoiebanza. Claro, partilhando nós com a Marquinhos, queria te agradecer a presença em mais um BanzaCast, velho. Sei que você já tá acostumado, já é de casa, mas é sempre um prazer.
Muito obrigado,
nós vamos ter que continuar esse papo, porque eu acho que ficou faltando um tanto de coisa aqui.
Ficou faltando valeu, demais. Eu queria deixar meu salve aqui pra todo mundo Banza. Vocês estão no coração aí, a gente tá aí desde o começo. Continua aparecendo. O que mais difícil de aparecer hoje em dia, mas continuamos aí. Muito obrigado pelo convite a vocês. É sempre muito bom estar aqui, participando da cidade, muito foda.
Tamo junto.
Se tiverem interesse em expandir esse conteúdo, seja falando das especialidades no geral, seja entrando no front-end, seja falando sobre outras áreas e outras coisas, se tiver vontade de fazer, a gente marca aí certinho.
O Marquinhos vai dar um aulão lá na Twitch, tá, velho? De programação. Vai todo mundo sair empregado em 2 meses, tá? Fica tranquilo.
Eu não faço essa promessa, não, eu não sou essas empresas, não.
Eu queria lembrar também que o Banza não recomenda de droga alguma. Se você tá fazendo o seu uso adulto, individual, informe o seu profissional de saúde e pratique métodos de redução de danos e consumo consciente, certo? Muito obrigado a você que escutou até aqui. Tem mais algum recadinho?
Agradecer o apoio que a galera tá dando pra gente lá no PicPay e no Pix, velho. Faz maior diferença e
muito
tá
obrigado. Tamo junto.
Valeuzão.
Time, satisfação. É nóis. Tamo muito junto. Obrigado e até a próxima.
Falou.
Salve. Smoke weed every day.